Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O assunto, vamos meditar um pouco, é sobre o consolo de irmão para irmão, o interesse de irmão para irmão. Esta carta aqui que Paulo faz à igreja de Tessalônica, ele fala de maneira muito bonita do que ele sentia por aqueles irmãos que ele tinha deixado lá por força de perseguições. Ele estava ansioso para ver os irmãos, mas não conseguiu. Até disse o motivo aqui, vocês vão ver. Vamos aprender algumas coisas com Paulo. E num tempo de ceia, sempre bom falar desse aspecto fraternal, dessa necessidade de estarmos uns juntos dos outros, interessados nos outros. Não sei, que o tema seria muito próprio. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Eu vou até o versículo 8 do capítulo 3. Não vamos examinar detalhadamente cada versículo, cada palavrinha, não. Mas pegar algumas coisas aqui bem gostosas para a igreja. 1 Tessalonicenses 2, 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essa mensagem seja útil a esta igreja, especialmente no que toca ao interesse mútuo de irmão para irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo está se dirigindo a irmãos que ele amava profundamente. Irmãos que eram a sua alegria. Versículo 20. Vós sois a nossa glória e a nossa alegria. E aqui está o ponto de partida da iniciativa de Paulo de mandar Timóteo ir lá pessoalmente. Ele tentou ir em Tessalônica, ele tinha chegado de lá, inclusive, mas tentou voltar, mas não conseguiu. Passou por Bereia, agora estava em Atenas. E ele mandou Timóteo ir lá, mostrando um significado muito grande que os irmãos tinham. E a pergunta que eu faria primeiro é esta: Paulo se alegrava com os irmãos de Tessalônica, era uma alegria dele. O que representam os irmãos da Manancial para você? São pessoas bem especiais, são pessoas que geram alegria ao seu coração. O que você sente quando cruza lá na Praça do Ferreira com o irmão da Manancial, assim, sem nem esperar? Quando se encontra numa mocidade, já esperando que vai ver os jovens lá, ou num culto, o que isso significa? É a mesma coisa de você encontrar um amigo, um vizinho lá no prédio, um colega de trabalho, ou tem algo de diferente? Eu perguntaria ainda um pouco mais. Tem algo de diferente quando você encontra um irmão da Manancial ou um irmão de uma outra igreja? E que eu faço essa pergunta com muito cuidado, não querendo dar uma ideia de um exclusivismo e que nós somos especiais em um sentido absoluto com relação aos irmãos de outras igrejas. Não, nesse sentido, absolutamente não. Temos o mesmo valor que os irmãos de outras igrejas, mesmo de outras denominações. Todos os salvos têm o mesmo valor e devemos nos alegrar com irmãos de outras igrejas e gostar de vê-los, gostar de estar com eles, comungar com eles, aí já dependendo um pouquinho da questão de doutrinas e coisas assim, que eu não quero entrar nesta área. Mas irmãos, crentes, salvos de outras igrejas são também motivos de alegria. Mas eu gostaria de enfatizar que eu ainda acho que mesmo entre irmão e irmão, irmão da Manancial, irmão de outra igreja, há algo de especial. Por quê? Porque Manancial é o corpo de Cristo. Outra igreja também é corpo de Cristo, no sentido local. E outra também, existem. Cada igreja é um corpo de Cristo, independente um do outro, num certo aspecto. Isso é um mistério para nós, de maneira tal que todos os crentes, todas as épocas do dia de Pentecostes até o arrebatamento, serão corpo de Cristo. Mas é diferente. Você trabalha com irmãos desta igreja, você lida no dia a dia com irmãos desta igreja, e muitas aplicações que nós damos a passagens do Novo Testamento com relação ao procedimento entre irmãos, muitas se aplicam de maneira quase que exclusiva a irmãos da mesma igreja. É interessante observar isto. Mas fica a pergunta, eu convido cada um a uma reflexão. Se você se alegra com os irmãos da Manancial, me preocupa um pouco e tenho pensado como fazer, quase uma estratégia, não sei, não tenho um plano ainda, mas com, às vezes na diretoria, vamos tocar, vamos assim, o batismo do irmão fulano, quem? Aí metade da diretoria não sabe quem é, a irmã ciclana, irmão fulano, e muitas vezes eu vejo alguém e me escapa o nome, isso começa a acontecer já, aí eu chamo alguém e, rapaz, o nome daquele irmão ali, sei não, pastor. Ah, rapaz, você não sabe, nós chamamos outro irmão, às vezes da liderança, às vezes não, mas alguém muito entrosado, rapaz, o irmão, o nome daquele irmão ali, chegou agora, faz 15 dias, sei não, pastor. Isso me preocupa um pouco, me entristece um pouco. Não sei qual a solução, mas temos que bolar alguma coisa, talvez visitação de casa em casa, ou fazer alguma coisa aqui um dia. Deus vai me dar uma ideia, se Deus quiser, para nós encontrarmos uma maneira. Mas não devemos relaxar nisso. Eu tenho um propósito muito definido no meu coração de saber o nome de cada irmão e cada congregado aqui da igreja. Tenho mesmo. Tenho dificuldade de gravar. Às vezes eu pergunto 3 vezes o nome do mesmo irmão no domingo atrás do outro. Digo, irmão, tenha paciência comigo, irmã. Eu vou perguntar só 5. Na quinta vez eu vou decorar o seu nome. Não se preocupe, não. Um dia eu decoro. Tenha paciência. Mas eu tenho essa esperança. E eu me animei um dia lendo um livro de um pastor cuja igreja parece que tem 15 mil membros hoje. Ele disse que aguentou até 3 mil. Até 3 mil ele ainda conseguia saber os nomes. Eu digo, agora então eu estou muito longe. Ainda tenho muita margem para saber o nome de todo mundo aqui. Mas não é só eu, não quero jogar a ênfase em cima de mim, mas de todos nós. Eu acho que esse propósito deveria ter em cada um de vocês. Eu vou saber o nome de cada irmão desta igreja. Por que que eu não vou saber? Eu vou. E saber, e perguntar, como é o nome do irmão? Não estou lembrado de nome do irmão, não. Fulano, ah, é isso mesmo. Zebedeu. Liguei, ô irmão Zebedeu, prazer em me ver aqui. É, irmã fulana, ótimo. E vai treinando, é uma questão de decisão. Essa ideia de nós nos acostumarmos em não sabemos os nomes, e como nós não sabemos os nomes, não sabemos quase nada da vida da pessoa. Isso não é bom, isso não é saudável, não. Versículos 1 a versículo 3. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, parecendo bem ficar sozinhos em Atenas, enviamos Timóteo, para em benefício da vossa fé confirmarmos e exortarmos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. A alegria que Paulo sentia com aqueles irmãos gerou dentro dele uma inquietude enorme pelo bem-estar dos irmãos. E Paulo não aguentou mais. Digo, não, não dá para eu ir. Eu tentei duas vezes. Satanás me impede. Então vou mandar Timóteo ir lá. Para quê? Qual a missão de Timóteo? Dupla. Primeiro, confirmar a fé deles. Indagar. Versículo 5 diz isso. Mandei indagar o estado da vossa fé. Essa era a missão de Timóteo. Observar o comportamento de cada um no meio das tribulações e ajudar a solidificar a fé de cada um. E a segunda missão, exortar. Aqui esse verbo exortar está como tradução do verbo paracaléu, que vem de paráclito, que é o nome que se dá, inclusive, ao Espírito Santo. Eu já expliquei várias vezes o sentido desse verbo paracaléu, chamar para perto com um sentido diverso, dependendo muito do contexto. Pode ter a ideia de exortar, a ideia de aconselhar, a ideia de confortar, a ideia de consolar, tanto que o Espírito Santo é chamado de outro, é de um consolador, o outro consolador. E aqui os tradutores acharam de botar o verbo exortar, que é correto dentro da língua original, cabe isto. Pessoalmente eu preferiria a ideia de consolar. Por quê? Porque eles estavam passando por grande tribulação. O texto deixa muito claro isso. Que, apesar de que a ideia de exortar está aí também, mas o consolo parece que era algo que estaria sendo mais necessário naquele momento. Com que finalidade Timóteo deveria então confirmar, observar o estado da fé daqueles irmãos e exortar os irmãos ou consolar os irmãos? Muito claro, em benefício da vossa fé. Esse era o grande objetivo de Paulo. Paulo não queria, pensa, Timóteo, eu estou indo breve de volta para a Antioquia, que é a igreja que nos enviou para esta viagem missionária. Quero tentar passar em Jerusalém, quero dar um relatório bem afinado para a igreja lá de Jerusalém. Então eu quero um relatório muito bem feito do que está acontecendo lá em Tessalônica. Não era esta a missão de Timóteo, dar um relatório para Paulo chegar lá em Jerusalém e dar um relatório muito bonito e bem feito, e depois na igreja dele próprio, que era Antioquia. Não era, muito menos angustiar os crentes, fazendo com que eles duvidassem da salvação deles, se Timóteo iria, então, como ele estava indo, confirmar o estado da fé deles. Talvez Timóteo chegasse até a descobrir que alguns nem fé tinham. Era provável que isso acontecesse. É normal numa igreja não haver crentes. Infelizmente, normal. A palavra normal também não seja muito boa. Acontece. Acontece. E numa igreja, membros batizados, líderes, pastores, não serem salvos em Cristo. Então, Timóteo podia até descobrir isso lá e chegar a concluir com algum irmão, porque o irmão precisava se converter. Não era irmão só nominal, só de nome. Provável. Mas não era essa a finalidade, esmagá-los ou realmente apertá-los quanto à fé deles. Não era. Nem era Timóteo levar apenas um alívio passageiro. Timóteo, vá lá em meu nome, fala as palavras bonitas para os irmãos, abraça os irmãos, alegra os irmãos e volte. E deixe os irmãos com essa sensação de alívio com a sua presença lá. Não foi isso, não. Tanto a confirmação da fé dos irmãos como a consolação que Timóteo tinha que fazer tinha um objetivo muito claro: aperfeiçoar a fé de cada irmão. Este era o propósito. Não podemos perder isto de vista. Através da confirmação da fé de cada um, os crentes deveriam se sentir mais seguros, foram confirmados. E através da consolação, se sentirem mais protegidos, mais acariciados, mais amados. E
se chegarem mais a Deus. Tudo isso implicaria em progresso espiritual. Uma aplicação para nós, muito clara e muito lógica. Se nós somos alegria uns dos outros, é natural que não apenas o pastor, os outros pastores estejam preocupados com o bem-estar de cada um, mas que todos estejam preocupados com o bem-estar de todos. Se de fato, cada irmão aqui é motivo de alegria para cada irmão. E esse é um ponto importante aqui. É importante um irmão ser confirmado pelo outro. Nós estamos passando dificuldade, vai o irmão ajudá-lo, ele vai confirmar a fé daquele irmão. Vai tentar estabelecer onde é que está a fé daquele irmão. Se está bem forte, se está fraca. É gostoso. Dizendo de outra forma, há um aspecto gostoso quando nós vemos o irmão sofrendo. Pastor, isso é malvadeza. Gostar de ver o irmão sofrendo, ninguém gosta não. É claro. Mas há um aspecto gostoso, sabe por quê? Porque o sofrimento é prova, é confirma, serve para provar, melhor dizendo, ou consolar, ou comprovar, verificar a fé daquele irmão. E muitas vezes, e o que deve ocorrer na maioria das vezes, é que uma fé provada por um sofrimento, ela é fortificada. E aí é o aspecto gostoso. E é gostoso mesmo, quando nós vemos um irmão que, mesmo nos dando tristeza, porque estamos vendo o sofrimento daquele irmão, e há um aspecto triste, obviamente, pelo amor que nós temos daquele irmão, pelo desejo de ver todo mundo gozando muita saúde, muita alegria e muita felicidade, é gostoso isso. Mas a vida não é assim, e faz parte dessa vida aqui, neste mundo em que somos pecadores e um mundo submerso no pecado, faz parte. Sofrimento, sim. E há esse aspecto muito gostoso, de ver os irmãos com a fé sendo fortalecida, irmãos sendo fortificados nesta fé. E se for o contrário, vemos o irmão sofrendo aprovação, o irmão se desmancha e chega ao ponto de blasfemar e de falar coisas esquisitas, seria muito útil nós começarmos a questionar para nós mesmos e para aquele irmão, já começando a ter vontade de botar umas aspas aí e dizer, será que você é convertido em Cristo pelo que você tem reagido com esta provação? Vamos fazer um exame mais fundo da sua fé. Essa confirmação, até para chegar ao ponto de mostrar ao irmão que ele não tem fé, a fé que ele pensava que tinha, é útil. Que a pior coisa é alguém ser iludido, enganado, pensando que tem fé em Cristo e ir para o inferno porque não tinha. Então esse aspecto é bom, é útil, é válido, pode ser muito sofrido, muito doloroso e é muito delicado chegar para alguém e sugerir até que ele nem tem fé em Cristo. É delicadíssimo, mas há ocasiões raras, mas há ocasiões em que é necessário se fazer esse tipo de confronto. Você tem certeza, a senhora tem certeza da sua salvação em Cristo? É necessário às vezes. Por quê? Porque a reação pelo sofrimento, por uma certa circunstância, está sendo de uma maneira tal que a comprovação está causando uma certa dúvida aí. E se de fato nós somos alegria uns dos outros, o natural é nós queremos nos consolar mutuamente, assim como exortar mutuamente também, tudo em benefício da fé de cada um. Essa é a frase que eu gostaria de deixar quando eu terminar esse devocional aqui. O que que eu estou fazendo em benefício da fé dos meus irmãos e irmãs desta igreja? Este é o ponto. Este é o ponto. Era a preocupação de Paulo aqui. Feliz da igreja, cujos membros são alegria uns dos outros e que estão preocupados com o bem-estar espiritual uns dos outros. Como é que está a manancial nisto? Cada um pode responder por si próprio. Será que o irmão fulano está preocupado, ligado, concentrado em ajudar a irmã Beltrana, sem citar nomes, interessada em solidificar a fé daquele outro, cada um pense nisto. Alguns exemplos aqui de Paulo para algumas sugestões práticas. Versículo 6, Paulo tomou conhecimento da fé, do amor, da lembrança que os irmãos tinham dele. E mesmo à distância, Paulo ficou sabendo o que se passava no coração dos irmãos, através de Timóteo, né? Como ele diz aqui. Preciso mais eu ler. O fato é que o versículo 6 diz que Timóteo, ao voltar, transmitiu a Paulo isto. Com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, ele trouxe essa notícia. Ou seja, Paulo ficou conhecendo, mesmo à distância, o que se passava com aqueles irmãos lá. Estava conhecendo bem aqueles irmãos mesmo, através de um relatório de Timóteo. Procure conhecer melhor o que se passa com os irmãos. Como vai a vida do irmão, os desejos do irmão ou irmã, as angústias, as necessidades. Eu sei que cada um aqui não vai poder fazer isso com os 200 e tantos congregados da igreja, não dá. Mas até o seu limite, até onde você pode fazer, faça. E para muitos, o tempo do verbo melhor seria nem faça, seria continue fazendo, porque eu sei que muitos irmãos já fazem isso, já se preocupam com o bem-estar do outro. Mas vamos aumentar isto, e os que não estão muito preocupados com isso, vamos procurar ficar, porque é muito, muito saudável. Versículos 9 e 10, Paulo orava por duas coisas. Primeiro, agradecia a Deus por aqueles irmãos. Segundo, implorava para que Deus permitisse a ele próprio Paulo ir lá e ajudar a aperfeiçoar a fé daqueles irmãos. Quantas vezes você tem orado por determinado irmão da igreja? Provavelmente eu seja a pessoa pela qual mais se ora nessa igreja, pela função que eu ocupo. As rodas eu ouço, muitas vezes eu presente, às vezes tem uma roda vizinha, eu ouço pelo pastor da igreja e tudo, e os outros pastores, e a diretoria da igreja e tudo. Isso é compreensível pelo cargo que nós ocupamos, aí a necessidade de liderança e tudo. Mas, esquecendo um pouco este aspecto, você tem orado por cada irmão da igreja, ou por aquele irmão que você mal conhece o nome, mal conversa, mas de repente ele lhe veio à mente? Você tem se estimulado a fazer isto, observando o quê? Um livrinho, a lista da igreja. Tá, uma coisa que eu não entendo é saber que tem membros de congregados da Manancial que não tem a lista. Nunca entendi isto. Nunca. Eu sei que tem membros, vários, que não tem a lista. Pode ser que a explicação seja uma falha nossa, da liderança, de não estar fazendo mais pública a notícia de que há uma lista e tudo. Não sei se foi R$1 ou R$2 esse ano, mas eu lembro, não sei, uma coisa, R$1, uma coisa ridiculamente barata, apenas para cobrir custos. Então, com certeza o motivo não é o preço, com certeza absoluta. E se for, fale comigo, se for, fale comigo, que você já leva um, que a igreja com certeza vai lhe dar. Você não tem R$1 para dar, ele vai lhe dar com prazer. Então não é dinheiro o problema. E o que é? Eu fico assim, a gente providencia uma lista tão bem feita, dá um trabalho, mas outro que eu diga, e outros tantos já participaram da elaboração dessa lista. Dá trabalho, irmão Luiz, eu me lembro que também deu muito duro para organizar a lista do ano passado, do atrasado. Mas muitos não têm. Às vezes alguém liga lá para casa pedindo o telefone do irmão. Dá uma tristeza. A tristeza não é eu ter que ir lá na minha gaveta e pegar a minha lista e dar o nome, não. Não tem problema nenhum eu fazer isso. Mas é por que esse irmão não tem esta lista? Pois, irmão, adquira uma listinha dessa. E se estimule, pelo menos lendo o nome dos irmãos. Lendo, fazendo que os nomes deles estejam nas suas mentes. E nome significa pessoa. As pessoas estejam nas suas mentes daqueles irmãos. Você, sem querer, vai estar orando, se lembrar daquele irmão, daquela irmã, e ora por ele. Ah, essa tu me lembra agora, eu sei quem é. Quarta-feira ela pediu, inclusive, por isto. Estou lembrado. Pois ore naquele momento, se interessa. chegue na outra quarta-feira, no domingo, aquele assunto que a irmã estava angustiada e preocupada lá, como é que ficou resolvido? Pergunte isto. É gostoso demais. Orar pelos irmãos. E quantas vezes você tem pedido a Deus a oportunidade para você ajudar e aperfeiçoar a fé dos irmãos aqui? Ah, não, aí. Eu ajudar a fé dos irmãos, daí é com o pastor. Ele vai pregar aí, ele se preocupa com as pessoas da escola dominical, os líderes de grupos satélites, esses que estão ensinando, transmitindo mesmo. Eu pedi a Deus para que eu ajude a fé de outro irmão, ora, se a minha mãe eu enxergo no microscópio. É isso mesmo. Quantas vezes? Pense bem, pense mesmo. Qual foi a última vez que você orou desse jeito? Senhor, me ajuda a aumentar a fé dos irmãos da igreja, independente da minha. Não esquecer minha fé um pouquinho. Eu digo, minha, você que está orando aí. Senhor, minha fé está bem miudinha, mas depois a gente fala dela. Estou pensando aqui na fé do Franzé, do Rogério, Maria de Jesus, da Mila, dos irmãos aqui. Senhor, me ajuda a ser um instrumento para aumentar a fé desses irmãos, aperfeiçoar a fé desses irmãos. É uma oração muito significativa, irmãos. Muito significativa. É o que Paulo fazia lá em Atenas, ansioso para voltar para Tessalônica e continuar a obra que ele tinha começado lá. Apaixonado pelos irmãos de lá, que era a alegria dele, a coroa dele, a exultação de alegria dele. Mas Satanás não deixava, não sei o que aconteceu, talvez as perseguições lá. Mas Paulo orava: ô, Senhor, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá para edificar a fé daqueles irmãos. Só que tem um detalhe: vocês têm a vantagem, vocês já estão aqui. Então eu não estou sugerindo que vocês orem para ir a Porto Alegre edificar a fé, ou aperfeiçoar a fé dos irmãos da igreja X lá de Porto Alegre. Não, é daqui mesmo. É aqui, essa turma aqui, que está aqui ao lado de vocês, ombro a ombro. Não pense que é responsabilidade só dos pastores, dos professores, edificar e aperfeiçoar a fé. É sua. É sua. Cada um de vocês tem responsabilidade de aperfeiçoar a fé um dos outros. É evidente que o pastor tem responsabilidades outras que você não tem. Pregar no púlpito todo domingo, você não tem essa responsabilidade, não. De fato, eu tenho. Vocês não. É, não é só de pastor, não. Terceiro ponto, Paulo agiu mandando aquela carta, a famosa primeira festa de vocês, que virou Bíblia, virou palavra de Deus, aquela cartinha tão linda de Paulo. Ele não podia ir pessoalmente, então ele mandou uma carta. Interessante que eles tinham uma deficiência doutrinária quanto a essa questão de morte, os crentes que morriam, perderam a chance do arrebatamento e tal, e ele corrigiu lá no capítulo, famoso capítulo 18 de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, que ele fala do arrebatamento. Viram como ele falou aqui? Para suprir as deficiências da vossa fé. Os irmãos tinham deficiências no ensino lá, não estavam muito sabendo, não. E Paulo queria lá ensiná-los. Hoje nós temos as Escrituras, não precisa vir mais ninguém nos revelar coisas diferentes, como Paulo revelou o arrebatamento de maneira inspirada pelo Espírito Santo. Hoje não. Está tudo revelado aqui, os pastores apenas explicam o que já está aqui. Mas Paulo agiu, ou seja, ele se interessava, ele ouviu as notícias de Timóteo, orava e agia. Pessoalmente mandou uma carta para os irmãos lá. Ou seja, passe só da alegria com os irmãos, do amor pelos irmãos, de orar pelos irmãos, passe para a ação. Ação. E realmente, ajude a melhorar a fé de uns dos outros. Quero terminar com uma observação interessante. Estamos o tempo todo falando em Paulo consolando os irmãos de Tessalônica através de enviar Timóteo, através de mandar cartas e orar, como se Paulo fosse um super crente, cheio de forças e transbordando de ânimo para dar. Não era bem assim, não. Quanto à ideia de super crente, ou seja, de um crente de altíssimo padrão, sim, Paulo era, sem dúvida, mas isso não significa que era um homem de uma força tal que não era sujeito a tribulações internas, porque era.
a desânimos, depressões, tristezas, porque era. Versículo 7 e 8. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. Estão lembrados que lá no versículo 2, quando eu falei da missão dupla de Timóteo, que era confirmar e exortar, e eu falei que eu preferi preferi o sentido de consolar do verbo paracaléu. Pois bem, é exatamente o mesmo verbo no grego que é usado agora no versículo 7. E eu fico pensando por que os tradutores usavam o mesmo verbo com um sentido e às vezes no outro. Talvez ela achava que o contexto justificava. E não era errado fazer isto, não. De jeito nenhum. Mas é curioso que no versículo 2 o verbo é traduzido como exortar. Corretamente, como já falei. Porque tem vários sentidos do verbo. Mas no versículo 7 diz: por isso fomos consolados acerca de vós. Perfeito. Pela vossa fé. Apesar de todas as nossas privações e tribulação. Paulo manda Timóteo consolar os irmãos de Tessalônica. Quando Timóteo volta com as notícias dos irmãos, ele, Paulo, é que se torna consolado. Coisa linda isso. E é exatamente o que ocorre na vida cristã. Não há aquela figura de um grande líder, um grande servo de Deus, um pastorzão aí, um missionário, até um apóstolo como Paulo era, só consolando, uma fortaleza espiritual, homem sem tentações, homem sem pecados, praticamente. Não há esta ideia. Se alguém tiver esta ideia, é da própria cabeça, porque não tem. Aliás, eu preguei lá no seminário, anteontem, 1 Timóteo 1, Paulo dizendo: Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo era um homem sujeito a pecados, um homem sujeito a desânimos, um homem necessitadíssimo de consolo ele próprio, porque sofria grandes perseguições, também como os irmãos de muitas igrejas, para não dizer todas, sofriam perseguições também. Então o grande Paulo, consolado exatamente por aqueles que ele consolou e providenciou consolo, uns ajudando aos outros. Não há grande, não há pequeno. Não há forte, não há fraco. Não há melhor, não há pior. Todos nós somos um no Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos de consolo uns dos outros. Se agora usando o verbo paracaléu no outro sentido, de exortação também uns aos outros. Todos, sem exceção alguma, Paulo sendo consolado. Já notaram que às vezes nós vamos consolar um certo irmão e saímos consolados? Ou irmã? Acontece isso. Muitas vezes. Tenho ouvido de pessoas que vão consolar irmãos que estão no hospital e saem consoladas. Pela força que outro irmão está mostrando lá. Que o consolo íntimo que o Espírito Santo faz em nossa consolação. O grande consolador, o grande outro consolador que é o Espírito Santo. Que faz em nosso coração. Esse consolo interno. Somado ao consolo externo, ao consolo que nós recebemos dos irmãos da própria igreja, que isso gere em nós uma tremenda ajuda na nossa vida, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, e nos tornem felizes e eficientes no trabalho de Deus. E que possamos dar o retorno disso, do jeito que temos o privilégio de consolar, de sermos consolados. Também temos o privilégio de consolar uns aos outros. Procure caprichar nesse aspecto, de conhecer melhor os irmãos da sua igreja e gastar tempo com eles. Não é um tapinha nas costas, tomando chazinho de domingo à noite, tudo bem? Já deu as costas e já saiu, não viu nem o que o outro tinha que responder lá. E às vezes o outro irmão responde um tudo bem, mas com um semblante tão triste, mas tão triste, que aquele irmão que perguntou tem certeza no coração dele que não está tudo bem com o outro. Ah, o outro está mentindo. Não, não é questão de estar mentindo. A maneira de se expressar, a maneira de dizer, o tudo bem foi superficial, então o outro também responde de maneira superficial. Não é questão de estar iludindo, mentindo, ganando, não é o aspecto aqui. Mas quantas vezes, irmãos, nós, no nosso coração, olhamos para o irmão que nós conhecemos bem, ou irmã, tudo bem, irmã? Tudo bem. Mas aquele tudo bem não é tudo bem. Mas nós fingimos que acreditamos que está tudo bem. Sorrimos de volta, damos as costas, vamos perguntar se está tudo bem para o outro. E para o outro lá, e acabamos naquela rodinha que nós gostamos mesmo, para bater papo e conversar. E o irmão que disse que estava tudo bem, com muitas aspas aí, ficou lá. E você procura de alguma forma aliviar sua consciência, esquecer aquilo, mas você sentiu no olhar daquele irmão, no rosto, no semblante, que não estava tudo bem. Se realmente aquele irmão ou irmã fosse sua alegria, você exultasse naquele irmão, vibrasse com aquele irmão, amasse muito aquele irmão, disse, tudo bem, coisa nenhuma. Porque esse não é o olhar de quem está tudo bem. O que está acontecendo, irmão? Agora você gastar meia hora com ele. E quando chegasse na calçada, seu grupinho tinha ido embora já. Provavelmente. E você tinha perdido talvez a pizza da noite. Mas tinha ajudado o irmão. Ou irmã, que abriu seu coração e mostrou que não estava tudo bem. Ou então marcaram um encontro para o dia seguinte. Vamos conversar, vamos lanchar. Vamos comer uma pizza hoje comigo. Ou eu quero ir na sua casa. Mas dê um passo. Não pense assim. Coitado do pastor, mais um para ele tratar, porque esse aqui não está bem de jeito nenhum. Tchau, irmão. Coitado do pastor, mais um para ele cuidar. Não, cuide. Vamos pastorear uns aos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra tão clara, tão humana, tão tocante. Aquele homem, Senhor, tão sujeito também a desânimos e tristezas, mas um gigante na fé, sem dúvida. Paulo mostrando amor pelos irmãos, alegria pelos irmãos, e mandando Timóteo, recebendo notícias, orando, mandando carta, ansioso para ir até lá, mas o diabo, certamente pela tua permissão, impedindo. Dá-nos este amor uns pelos outros, Senhor, este interesse, essa alegria lá dentro do coração de uns pelos outros. E a noção de que jamais chegaremos a esse ponto se não conhecermos melhor uns aos outros, se não nos dispusermos a gastar mais o nosso tempo. E o verbo aqui não seria gastar, mas investir mais o nosso tempo com irmãos que estão precisando aperfeiçoamento da própria fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse nosso grande Consolador, que nos mandou o outro Consolador que hoje habita em nós, o Espírito Santo, em nome de Cristo, nós te pedimos essas coisas. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.